As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 11h20 desta terça-feira. Um homem ciclista perdeu a vida na sequência do embate da sua bicicleta com um automóvel. O alerta centrou-se na Estrada Nacional 242, no concelho de Leiria, neste caso em direção à Marinha Grande. A circulação rodoviária esteve condicionada durante algum tempo. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência. Um exemplo a todos os títulos notável. O União do Tomar vai impedir um sócio de assistir aos próximos jogos que tiverem lugar no estádio municipal numa medida punitiva face ao comportamento menos próprio desse associado na recente partida que a equipa de futebol sénior realizou diante do Cartacho, a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, o adepto insultou um jogador cartacheiro, proferindo expressões relacionadas com a cor da pele do atleta, que ato contínuo teve de ser travado pela Polícia de Segurança Pública, uma vez que quis tirar satisfações sobre essas agressões verbais de que estava a ser vítima. Abel Bento, presidente da União do Tomar, confirmou então o que esteve na base desta decisão do clube, deixando claro que um emblema centenário não pode permitir comportamentos do género.
O que está aqui em causa é uma atitude que nós de forma alguma podemos considerar e podemos aceitar, que é uma atitude de discriminação, uma atitude condenável a todos os títulos. Quer dizer, nós não podemos aceitar de forma alguma que uma pessoa, só porque tem uma cor diferente de pele, seja completamente atacado e insultado de todas as formas. Quer dizer, é completamente impensável uma coisa dessas. Portanto, eu sou frontalmente contra isso, tenho amigos de todas as cores e feitios, não está completamente fora de questão, não podemos permitir e não vamos permitir. Eu sei que isto são situações bastante difíceis de controlar, que nós não conseguimos controlar, como é lógico, mas isto também será uma mensagem para as pessoas que se deslocam ao estádio municipal para ver os jogos, que está na altura de mudar e que estas coisas não vão continuar, que nós não iremos autorizar, e por isso fazermos a declaração automática de penalização do sócio. E vamos penalizar o sócio com a proibição da sua entrada durante algum tempo no estádio municipal, para que ele perceba que aquilo não é forma de estar no desporto, não é forma de estar a ver jogos de futebol, não é a nossa forma de estar, e nós, enquanto direção, também não queremos que os nossos sócios se comportem desta forma. Portanto, isto é daquelas coisas que não é nenhum favor que fazemos, mas é sim a nossa obrigação de pessoas que andamos no desporto e que não podemos aceitar este tipo de situações de forma alguma. Isto vem também no seguimento já daquilo que se passou na outra semana em Amiais. Eu continuo a dizer a mesma coisa. É verdade que nós, diretores, nós dirigentes, presidentes, enfim, as direções dos clubes, também temos a obrigação de mudar alguma coisa. E o União de Mar entrou numa fase de mudança drástica neste tipo de situações. O União de Mar é um clube que está neste momento em processo de certificação na formação, que também fizemos uma candidatura à bandeira da ética desportiva e do fair play. Ora, não faz sentido se nós não implementarmos essa mesma ética e esse mesmo fair play no nosso estádio, junto das nossas equipas, dos nossos atletas, de todas as pessoas que trabalham connosco. E eu posso dizer que nós, dia 21, no dia do nosso jantar de Natal, na Biblioteca Municipal, iremos fazer uma formação, precisamente em ética e fair play, e já aberta aos nossos atletas, aos pais dos nossos atletas, ao público em geral, precisamente para que a gente, pelo menos, fiquemos de consciência tranquila, que tudo estamos a fazer dentro daquilo que são as nossas possibilidades, para tentar mudar alguma coisa. Sabemos que será muito difícil, que sozinhos não conseguiremos mudar nada, mas dentro da nossa instituição e dentro do nosso clube, tudo iremos fazer para implementar medidas de ética e fair play.
As limitações de quem reside numa freguesia rural foram levadas à recente reunião da Câmara de Tomar por Inês Sofia Costa, uma jovem que se fixou em São Pedro há cerca de um ano, mas que não encontrou aquilo de que estava à espera, nomeadamente no que a iluminação pública diz respeito, sem esquecer o saneamento e nem a internet, ferramenta essencial nos dias de hoje, principalmente para quem tem filhos. Inês Sofia Costa questionou então a autarquia sobre os pontos em causa, referindo que já descobriu porque é que as pessoas saem das aldeias para as cidades.
Logo de início consegui perceber que havia diferenças brutais para a cidade. Pensei que também percebi porque é que as pessoas tanto fogem das aldeias e porque é que há cada vez menos gente a viver. Logo de início, para mudar o meu cartão de cidadão para não pagarmos IMT, tive 3, 4 meses para conseguir, porque a morada não existia. Não estava registada, vi imensas vezes à Câmara, consegui um número de telefone do cadastro de moradas, lá consegui e pronto, correu tudo bem. Com a vivência no sítio, consegui perceber que existem diferenças enormes. A iluminação pública é inexistente. Eu tenho, ao fundo da minha rua, tenho um poste, passado 400 metros, isto outro, a rua é a subir com curvas, aquilo à noite é escuro, não se vê nada, eu tenho que deixar as minhas luzes às 9 da manhã quando saio de casa, para às 6 da tarde quando chego a casa ter iluminação na rua, não existe esgotos, a internet então é péssima e apenas estou a 8 km, nem consigo imaginar as pessoas que estejam a mais quilómetros. Quando existe protocolos, por exemplo, pela internet que o município pode fazer com as telecomunicações que outras cidades já fizeram, os esgotos, devia haver mais investimento e proatividade do município para com as juntas para que haja mais investimento, porque agora percebo, quer dizer, já me arrependi se calhar um pouco de ter mudado, porque não tenho condições para o que nós estávamos habituados à cidade. Para fazer um trabalho na internet com o meu filho eu não consigo, tenho que fazer cá ou no trabalho ou ir à biblioteca, porque a internet não é inexistente, é por satélite. E os esgotos também não é muito funcional, como sabem, por isso é que existe, se não fosse na cidade continuava a ser as fossas, e a iluminação não é só na minha rua, eu vou da estrada Tomar até lá, é em frente ao Platex, é muito escuro, se alguém estiver lá para fazer mal, para os carros, fazem, ninguém dá por ela, na Ponta Mariana é a mesma, todos os caminhos vão dar a São Pedro, é uma escuridão.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu quanto aos esgotos que a taxa de cobertura fora da cidade é escassa, mas que está previsto um investimento para 2020 no sentido de diminuir os constrangimentos.
Em relação aos esgotos, efetivamente Tomar há largos anos que tem uma taxa de cobertura de esgotos muito baixa. E, portanto, essencialmente, eles estão centrados na cidade e pouco mais, e, portanto, aquilo que nós temos feito é tentar aumentar aquilo que é a taxa de cobertura de esgotos de saneamento no concelho. Estão a terminar algumas empreitadas na freguesia de Payalvo. Um dos investimentos que estão a ser feitos, irão ser feitos pela Tejo Ambiente e que foram candidatados a fundos comunitários em matéria de saneamento, prende-se com o subsistema de São Pedro. Portanto, no ano de 2020, estão a ser analisadas ainda as candidaturas, portanto, concorremos ao POCUR, e o que é que colocámos em matéria de candidatura? Portanto, foi o subsistema de São Pedro, porque efetivamente São Pedro é uma freguesia populosa e aquilo que é a taxa de cobertura de saneamento, sabe melhor do que eu que moro lá, é praticamente nenhuma, e portanto está o subsistema de São Pedro, está o subsistema de Valdonas que liga ao de São Pedro, e portanto, para termos ali dois subsistemas todos ligados à ETAR de Santa Cita, que é a única ETAR que nós temos, e depois temos um outro subsistema que também candidatámos, que é o do Machial, visto aquela freguesia também ser uma freguesia populosa. Portanto, estes são os investimentos, caso as candidaturas sejam aprovadas, que nós temos para 2020.
Quanto à iluminação, Anabela Freitas recordou que está em marcha a mudança para o sistema LED, reforçando que as intervenções vão contemplar ainda mais luminárias nos locais onde já existia fio condutor.
Todos os postes que têm luminárias são substituídos por LEDs. Aqueles que têm, que não têm luminária, mas têm linha de iluminação pública, irão ser colocados mais braços com luminárias, certo? Eu, neste momento, não tendo aqui à frente a planta, sendo certo que isto só vai ser feito nos locais, só vamos colocar mais luminárias do que aquelas que estão existentes, nos locais onde exista já fio para iluminação pública, porque nos locais onde não existe, aí se chama-se extensão de rede, e aí temos que negociar com a EDP a extensão de rede. Portanto, nesta primeira fase, trocar tudo o que existe para LEDs, aumentar o número de luminárias nos locais onde existe a rede de iluminação pública, e depois, numa terceira fase, negociação com a EDP para extensão de rede.
O Partido Social Democrata de Tomar pretende que a Câmara promova reuniões públicas descentralizadas pelo Conselho com o objetivo de auscultar autarcas locais e população. O vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, deu voz a esta intenção que será decidida em próxima reunião do Executivo Nabantino. Ou seja, a ideia passa por realizar essas reuniões a cada uma das 11 freguesias do Conselho numa lógica de proximidade.
Tendo em conta a importância da proximidade dos eleitos aos cidadãos, tendo em conta que é fundamental envolver os munícipes nas decisões políticas e na gestão do território, tendo em conta que deve ser dada oportunidade aos munícipes das freguesias para que participem nas reuniões de Câmara, tendo em conta uma lógica de proximidade, propõe-se que a Câmara Municipal de Tomar realize reuniões públicas descentralizadas nas 11 freguesias do Conselho, com o objetivo de auscultar autarcas e população.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou um comunicado conjunto com a iniciativa de Abrantes quanto ao destino a dar ao Cineteatro São Pedro. Estão assim reunidas as condições necessárias para a compra do Cineteatro por parte da Câmara Municipal pelo valor de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros a pagar com a assinatura do contrato promessa compra e venda em 2020 e sempre após o visto do Tribunal de Contas e os restantes 66.500 a pagar até 31 de janeiro dos 6 anos seguintes, até 2026, por isso, data em que será formalizada a escritura de compra e venda definitiva. Recorde-se que o Cineteatro de São Pedro é uma obra da autoria do arquiteto Rui Gervis de Autoguia e foi inaugurado a 19 de fevereiro de 1949 pelas iniciativas de Abrantes, um espaço que a autarquia assumiu a gestão e utilização em 1999 por um período de 19 anos, mediante protocolo. Depois de um interregno resultante das negociações, o Cineteatro de São Pedro volta agora para uma gestão definitiva da Câmara Municipal, devolvendo aquele espaço à comunidade abrantina.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do Zêzere, está a tentar ajudar os casais que se têm fixado na respectiva área territorial, neste caso com o apoio à natalidade. Estão em causa valores de 150 euros para o primeiro filho e de 200 para o segundo, sendo que neste ano de 2019 houve registro para 4 nascimentos. Manuel Nunes, presidente da Junta, em declarações à nossa redação, explicou então os moldes deste apoio, lamentando que a falta de emprego no interior do país obriga os mais jovens a procurar outras paragens.
Estes apoios vêm na sequência da entrada em funções deste novo executivo, que veio, embora anteriormente já haveria algum apoio, mas viemos a reforçar monetariamente este apoio à natalidade, 150 euros para o primeiro filho, 200 para o segundo. É uma forma de presentear as crianças e os pais para que tenham algum dinheiro com mais disponibilidade para gastarem em produtos de higiene para a criança, pelo qual temos um protocolo com a farmácia moderna da Frazoeira, que é aí que as pessoas vão fazer as suas compras até aquele valor. E é uma forma de os ajudar e de incentivar a natalidade, já que a nossa zona cada vez tem menos jovens, menos crianças e também menos idosos. Para a maioria dos jovens, nomeadamente para licenciados, pessoas com alguma formação académica, não há trabalho. E por isso mesmo tem que procurar, nomeadamente, o litoral, como sabe, não é? De qualquer das formas, este incentivo não vem fixar, mas vem ajudar aqueles que por qualquer motivo, por opção ou porque não têm possibilidades se deslocarem daqui para outros lados, sempre terão esta ajuda para criar os seus filhos. E na nossa zona, nomeadamente aqui na freguesia de Nossa Senhora do Pranto, temos aqui, portanto, algumas empresas, nomeadamente a Zazarovo, cuja sede é aqui na nossa freguesia, que tem aqui fixado muitos jovens, até vindos de outras freguesias e até de outros concelhos. Por exemplo, este ano pagámos 4 apoios de natalidade. Só 4 num ano. É muito pouco, não é?
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Voluntariado, realizou-se na sala de sessões da Câmara do Entroncamento a conferência O Voluntariado em Portugal, organizada pela Associação Voluntariado e Ação Social em parceria com o município. Como oradoras desta conferência estiveram Paula Correia, da cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e Cristina Ramos, do Instituto Nacional de Estatística, e como moderadora Manuela Batista, do Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento. Em debates teve a importância do trabalho voluntário para as comunidades onde é praticado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar das populações, assim como a economia dos países. Nesse âmbito, Cristina Ramos apresentou os resultados do último inquérito ao trabalho voluntário realizado pelo Instituto Nacional de Estatística sobre os impactos do voluntariado no emprego e na economia. Após as conclusões da conferência apresentadas pelo presidente da Associação de Voluntariado voluntariado e a ação social João Pereira, foi realizada a assinatura de um novo protocolo de colaboração entre o município e a Associação Voluntariado do Entroncamento. A celebração deste acordo reformou o protocolo assinado a 25 de outubro de 2005 e surge da necessidade de estreitar e aprofundar as relações da parceria existente entre a autarquia e a Associação Voluntariado e a Ação Social do Entroncamento, reforçando o papel do município no modelo de gestão e funcionamento do Banco Local de Voluntariado, assim como no processo de seleção, avaliação e acompanhamento dos voluntários. Na sessão, em representação do município, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, e a Vereadora Tília Nunes.
Rádio Hertz, informação.
Os trabalhos de requalificação do edifício da antiga escola primária do Zambujal, na freguesia de Autoguia, Conselho de Orém, já arrancaram, tendo como propósito a transformação do espaço no Centro de Documentação Joaquim Ribeiro. Orçada em 138 mil euros, esta empreitada surge por iniciativa de Sérgio Ribeiro, histórico autarca oriense e antigo eurodeputado, contando com o apoio da Câmara Municipal de Orém. O Centro de Documentação Joaquim Ribeiro primará pela modernidade, contando entre outras valências, com duas salas principais destinadas a espaços de tertúlia e biblioteca, colocando à disposição da comunidade o acervo documental e bibliográfico doado por Sérgio Ribeiro ao município. Está patente no posto de turismo de Dornes, em Ferreira do Zêzere, a exposição de pintura em aguarela da ilustradora e autora Dora Gonçalves. Com o tema Vistas do Conselho de Ferreira do Zêzere em tinta, a artista apresenta várias telas do Conselho Ferreirense capturadas nas suas jornadas feitas pelos campos, vales e ruas. Dora Gonçalves é licenciada em design industrial, formadora na área das artes e ilustradora e autora de diversos livros infantis. Desde 1997, participa em exposições coletivas e individuais. Os trabalhos expostos são aguarelas e ou guache sobre papel aguarela. A exposição está patente até 31 de dezembro, nos horários compreendidos entre as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 17.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.